Spellcast.
Senhoras e senhores, aqui é o Paladino e eu quase fui expulso da escola por não cantar o hino nacional.
Salve pessoal, eu sou o João Andrade, pajé, capoeira, alquimecânico, nível 3 de Veracruz.
Eu sou o Alan, o Viking, e se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, digam ao povo que rola a iniciativa.
Muito bem, gente, hoje estamos aqui para um programa mais que especial. Estamos com o João Andrade, da terra de Veracruz.
Salve, galera.
Mas ele é do Brasil mesmo, ele escreve o Terra de Veracruz.
Do projeto Terra de Veracruz, como é que a gente pode chamar?
É, isso aí. O nome do projeto é Terra de Veracruz. Na verdade, como não tem todas as redes sociais disponíveis, na verdade, tá um conflitinho aí entre lendas de Veracruz e Terra de Veracruz. Mas, na verdade, é tudo do Veraverso, né?
A gente vai deixar links na descrição para vocês, se vocês se interessarem.
Se vocês se interessarem, não. Vocês vão se interessar, porque é um projeto muito bacana, muito legal e baseado na cultura brasileira, né? Isso.
Exatamente. Eu não sei de qual parte da cultura brasileira vocês tiraram as capivaras de guerra, mas estão de parabéns, cara. Pelo amor de Deus.
Cara, é isso aí. A gente está tomando essa liberdade de não escolher um tempo fixo, não determinar uma cronologia. A ideia é criar um cenário de RPG, barra literatura, né, que não ficasse preso numa data e que a gente pudesse explorar referências e homenagens desde a pré-colonização até os dias atuais mesmo.
Isso é inteligente, né? Essa jogada é inteligente, porque é a mesma jogada de Forgotten Realms, praticamente, né? Você tem desde antes de Evermeet até os dias de hoje, né?
É, a proposta é que a gente pudesse dar ferramentas para quem for narrar e for criar o cenário, que não se prendesse a um momento histórico, não. Então ele pode... É lógico que tem essa estética definida de medieval, steampunk, fantasia, eventualmente horror também, mas ao mesmo tempo que tem Cabral, vai ter os bonecos de Olinda, que a gente tá chamando de Golem de Olinda, né?
Cara, essa pegada de horror no Brasil é sensacional. Imagina você tá andando na rua, aí você se dá de cara com o chupacu.
É, no Brasil é o chamado de Clayton, né?
Chamado de Clayton.
Muito bom.
Então, vamos falar mais sobre esse projeto depois da vinheta.
Independência ou morte!
Então, João, se apresente para o público.
Então, eu sou João Andrade, tenho 30 anos, trabalho com design, estou no mercado publicitário aqui de Vitória há uns 10 anos. É, relacionado a RPG, eu joguei RPG dos 10 aos 20 anos, e aí parei, tive um hiato, mas continuei acompanhando cultura nerd e tal. E aí agora eu voltei a criar e produzir RPG e jogar. Tem mais ou menos uns 2 meses, na verdade. E voltei com esse projeto agora.
Vocês começaram quando?
Foi assim, a historinha é o seguinte. Eu já tinha essa ideia de criar um cenário. Eu tenho essa percepção de que todo mundo que joga RPG, pelo menos a maioria, todo mundo tem alguma coisa pessoal, né? Todo mundo cria alguma coisa. Mesmo aquela mesa que joga extremamente usando o livro de cenário, tudo à risca, ainda assim o cara tá criando, né? E eu não sou diferente. Quando eu jogava RPG com mais frequência, agora eu voltei a jogar mais, né? Agora eu tô jogando toda terça aqui com uma galera aqui em Vitória, mesa offline. Eu acho que todo mundo cria alguma coisa, eu não sou diferente. Eu tinha meu mundo, eu tinha o meu cenário quando eu jogava, eu sempre mestrava. E aí eu voltei a começar a produzir aqui em casa mesmo e comecei a criar o Terra de Veracruz. E percebi, cara, se eu quisesse fazer alguma coisa relevante e chamasse atenção, ia ser muito difícil eu produzir alguma coisa, jogar e gerar interesse, porque tem muita gente fazendo isso. Eu comecei a criar alguns art concepts antes de escrever qualquer coisa. E comecei a publicar em alguns grupos, né?
Vou te falar que as artes ficam bem fodas, hein? Puta que pariu!
Ah, valeu. Aí eu comecei a publicar alguns art concepts e, pô, maneiro você elogiar, mas é muito doido, porque eu publiquei alguns grupos de design e de RPG e recebi muita crítica. Crítica boa, construtiva ou não, mas eu comecei a enxergar que, cara, isso aqui vai ser difícil de eu colocar pra fora isso aqui. E ao invés de eu começar a criar sozinho, impor esse cenário e propor esse cenário, eu falei, cara, eu vou começar a chamar mais gente. E comecei a gradativamente ir abrindo, né? E as publicações eu passei a fazer perguntas. Como é que é o nome desse personagem? O que tá acontecendo nessa cena? Aí mudou. Tinha um art concept meu postado. Ao invés de eu escrever assim, olha galera, esse é o art concept do meu cenário e tá acontecendo isso, isso, isso. Tava escrito assim, o que você narraria nesse post, nessa imagem? E aí começou a vir umas narrações muito legais. Aí eu comecei a encontrar pessoas, o Elias, o Carlos, e comecei a entrar em contato com eles, cara. Isso foi tomando uma proporção, assim, rápido. É lógico que tem 2 meses, na verdade, né? Foi em 1º de abril a primeira postagem. Não tem muita coisa produzida, mas imagina, eu encaro que tem uma galera que foi impactada aí, que tá curtindo. E aí eu fui, na verdade, eu percebi que o projeto é o processo e não o produto final. O legal é trazer a galera para participar. Então, um meme da semana pode virar um item mágico. Algum fato histórico super obscuro também pode virar, entendeu? E aí, como o território é tão gigantesco, né, cara, do Brasil, tem um cara lá do sul que ele vai querer contar alguma coisa muito específica que pode ser do bairro dele. E aí eu fui começando a abrir mais, abri um grupo lá no Facebook, e isso tem, né, chamado a galera.
Eu mandei uma dessa, uma piadoca, e alguém escreveu, tá na lista. Foi o carrinho da poção, ao invés do carrinho do dogão.
Porque é muito doido se você avaliar o que é cultura, né? Cultura também é o que tá acontecendo hoje em dia, né, cara? É esse monte de pombo na cidade... a greve dos caminhoneiros, a Copa do Mundo, são as músicas antigas, músicas novas. Tudo isso aí é cultura, né?
Menino Ney, criatura lendária.
Não, a poção de gasolina foi uma ideia sensacional.
Não.
Maluco, eu olhei aquilo e comecei a rir que nem idiota, velho.
Pois é, cara. O que deu uma explosão foi o 2 goblins e 1 cavalo, né?
É, muito bom essa.
Que eu acho que evoca o maior terror, né? É o monstro mais perigoso, né?
Aí tem o chupacu, dependendo de perigo.
A galera tem uma galera com uma obsessão com esse monstro aí, cara. E pior que, tipo, ele não é zoado não, né? O bicho é terrível, né?
As coisas que ele faz...
Vai entrar no chamado de Clayton.
Então qualquer pessoa pode sugerir alguma coisa para a Terra de Veracruz.
Ah, pode e deve. Pode e deve.
Então, você ouvinte, entre agora no link que está aí no post e participe desse grupo. Vale muito a pena.
Uma outra coisa, o foco do cenário é só na área brasileira ou é em todo mundo do período de 1500 até 1900, mais ou menos?
Então, as possibilidades são o planeta Terra e além, né? Mas se você pensar que o território brasileiro já é gigantesco, se a gente for criar cada cantinho do território, né, cara, ele já é quase infinito. Mas eu já tô, assim, já dá pra incorporar pelo menos Europa, África e Brasil. Assim, a primeira etapa seria isso. Eu acho que é natural que se o cenário for o projeto, o cenário for se desenvolvendo como projeto, é natural que já chegue ali no, na América Latina e começa a ir depois pro Oriente e tal. Mas eu acho que é melhor que seja capitulado assim, né? Que seja por partes. Senão vai embolar demais, perde o fio da meada. Mas como o projeto é aberto e contínuo, nada impede de chegar em outros lugares, entendeu?
Interessante, né? Porque no final vai acabar sendo tipo o Forgotten Realms, só que no mundo real, né? Que nem a gente conversou com o Bal nos outros, né? Você tem Forgotten Realms, que é tipo a Europa. E você tem Mastica, que é tipo América Latina. Você tem Karatur, que é tipo a Ásia, né?
E você tem Terra de Veracruz.
Que é a realidade, só que é steampunk, mano.
O pessoal da Wizard estiver ouvindo aí, de repente.
Paga nós.
Tá falando muito Forgotten de graça aí. A gente vai falar... Reino, aquele reino esquecido, aquele reino que ninguém lembra.
Aquele reino é isso. A gente vai não começar a falar. Apesar que talvez eu realmente não precise do nosso merchan, né?
Não, que isso, cara, tá doido? Sem o Spellcast, os caras não seriam nada.
Pra você da Wizards, eu prefiro Pathfinder, tá?
Esse aí é um. Aí vocês já tocaram no outro dilema, né? Que é o que a galera tá. Porque assim. Quando você apresenta um cenário, é praticamente automático via os comentários, assim. Qual o sistema?
Eu vou falar disso agora. Como eu vou usar o cenário?
Pois é, cara, então.
Já tem bastante coisa criada.
Tem bastante conceito, bastante ideia.
E já dá pra montar uma aventura baseada nisso?
Na verdade, a galera que tá mais próxima, que tá mais engajada, o Luiz Fernando, o Elias e o Thiago Carazai, e eu, a turma que já vai jogar aí, assim, quer dizer... Todo mundo pode jogar, né? Mas a galera de Veracruz aqui já tá marcando já uma mesa online. E o legal é que é cada um de um canto, cara. O Elias lá do Distrito Federal, o Thiago do Sul e o Luiz Fernando de São Paulo, interior de São Paulo. Mas então, o sistema, cara, é um capítulo à parte, assim, porque, cara, na real, como eu não sou profissional de game design, né? Mas apesar de trabalhar com design, e não estar jogando ativamente RPG. Então, cara, eu comecei a criar sem me preocupar mesmo, cara. Não tava preocupado com isso, saca? E quando começou a surgir... Porque quando eu jogava AD&D, pra você ter ideia. É taco de trás pra frente, CA invertido. Melhor coisa, cara. Livro dos Monstros, capa branca, escolhendo. Só que aí começou a surgir esse questionamento. Eu falei, não, precisa de ter alguma coisa, né? Foi ontem, ou anteontem, que eu fiz um post lá na página, fazendo um levantamento, assim. Galera, qual o sistema que vocês gostariam? Não que seja uma votação, entendeu? Mas eu tô fazendo esse levantamento pra entender o comportamento da galera, assim, pra que seja um cenário o mais abrangente possível. O que eu tenho tirado de conclusão é de que, evidentemente, tem um sistema mais jogado, né? Que é o D&D, mesmo que seja... 3.5, 4 ou 5. Mas tem uma galera muito ávida por sistema novo. Tem uma galera que curte esse rolê e tem esse tesão de conhecer sistema novo. E ainda tem os sistemas brasileiros, né, cara? Que faz todo sentido que o Terra de Veracruz fosse num sistema brasileiro. Então a real é que não tem um sistema definido. É provável que hoje o que tem na página de publicação... são ideias. Ideias, conceitos, monstros, itens mágicos, magias, cenário. E o que a galera manda de ficha, tem uma galera que toma iniciativa, constrói uma ficha de um monstro em 3D&T e manda, ou faz em D&D e manda, e eu vou pensando e vou publicando. Então tá aberto. Em publicações oficiais, eu pretendo ou escolher mais de um sistema, ou optar baseado na maior abrangência possível dessa galera, entendeu? E eventualmente também criar um sistema não é uma má ideia. Tô bem em cima do muro aí com relação ao sistema, mas é real. Não tem... A minha intenção é que todo mundo jogasse mesmo, sabe? Que pegasse o cenário e cada um fosse se virando pra adaptar, porque é isso. Se há um produto, né? Se é que há um produto, o produto na verdade é o processo. Então é todo mundo mandando adaptação, todo mundo participando e... criando o máximo de possibilidades possível.
Inclusive, fala dos formulários pra galera não ficar sabendo como é que eu contribuo.
Toda contribuição lá de comentário, a gente tá pescando, né? Eu tô pescando e fazendo filtro. Mas quem quiser contribuir mais formalmente, mandar uma ideia mais robusta, também não quiser publicar a ideia, né, abertamente, tem um post fixo lá na fanpage, que é um formulário de criação. No Google Docs, simplesinho, você entra lá, marca o tipo de contribuição que você está fazendo e vai chegar no e-mail. Quem quiser participar do grupo também, grupo no Facebook fechado. Independência
ou morte! Bom, você falou que você colocou alguns toques de steampunks no seu cenário. De onde meio que saiu essa ideia? De pegar um pouco mais da tecnologia e você juntou com magia?
Então, na verdade eu nem tenho tanto repertório steampunk assim, né? Quando eu jogava com mais frequência, eu nunca joguei um sistema steampunk. Só que, cara, é uma estética que me chama muita atenção. Tudo que você enxerga na internet, no eu tenho muita pesquisa de design, né, para criação publicitária e tal. E tudo que você encontra na internet de steampunk é muito rico, né, cara? É muito chamativo. E como partiu dessa época colonial, não é medieval, né, cara? Você já tinha arma de fogo ali. Então a extrapolação vem dessa soma, do impacto visual que tem o steampunk, do alinhamento com a tecnologia, porque não, eu poderia também atrasar a tecnologia ali do colonial para o medieval. Mas eu acho mais legal a gente andar para frente, né, cara? E, porra, navio voador e balãozinho é muito maneiro, né? Não tem como. Aí o que rola é o seguinte, não faz muito sentido a gente chamar de steampunk, né? Steampunk, né? Um negócio muito, muito eurocêntrico, americanão, assim, né? Aí eu desenhei esse termo alquimecânico. Alquimecânica.
Parabéns, você inventou uma palavra aí.
É, cara, se jogar no Google você não encontra nada. E aí a alquimecânica seria uma tradução tupiniquim aí do steampunk, mas abre. Quando você ouve alquimecânica, mesmo não sendo nada, né? Já te remete a alguma coisa. E principalmente pra quem joga RPG, pra quem é gamer, assim, já, pô, alquimecânica é algo mecânico movido. Alquimia, e alquimia já é alguma coisa ligada à magia. E aí extrapola, cara, o alquimecânica, a proposta é que já extrapole ainda mais o steampunk, que os itens mágicos, vamos botar entre aspas aqui, oficiais de Terra de Veracruz e criados por todos os mestres aí que forem jogar, alquimecânicos, eles podem ser movidos a recursos que só são encontrados em Veracruz.
Tipo pau-brasil.
Exatamente. Ou uma pena de arara azul. E aí vai, cara. E a galera que tá produzindo lá no grupo já comprou essa ideia. E você vê os caras dando ideias assim: ah, aqui no sul tem ametista. Ah, aqui em Pernambuco, no Nordeste aqui tem uma mina rica em. Eu não vou lembrar o nome do minério agora. Mas que produz gesso. Por aí vai. E a ideia é essa mesmo. Tem lá já no, na página um. Em Recife, né, tem um tubarão pérola.
Eu vi isso aí, achei interessante. Que é o tubarão que ataca os navios voadores. Afinal, o cara tá lá em cima, ele tem que se fuder de algum jeito, né?
Exatamente. E que é muito mais foda que o Sharknado, né?
Imagina o Sharknado de tubarão que voa, velho.
É, o tubarão pérola dá um pau no Sharknado, né? Essa que é a ideia. Mas aí a premissa é que dentro do tubarão tem uma pérola que faz ele voar. E aí você tem teria uma pesca, entre aspas, predatória do tubarão, porque as pérolas moveriam o motor que faria o navio voar com mais facilidade do que o carvão. Essa que é a viagem, entendeu? Isso é alquimecânica tropical. A alquimecânica é o steampunk, e a alquimecânica tropical é essa mecânica movida à magia com recursos brasileiros.
Interessante, interessante. Vou montar um carro movido a político corrupto, vai ser interessante. Não para mais, viado.
Aí é muito abundante, pô. Tem que ser um negócio mais raro. Tem que ser gasolina.
Aí fudeu, negão. Aí tamo na roda.
Vamos ter um sério problema, porque se esse cast for ao ar na sexta-feira e já estiver tudo normalizado, essas telas vão ficar um pouco fora do tempo, mas enfim.
É, não, esse item mágico nasceu datado já, né? Então, mas isso é legal, porque essa é a ideia do projeto, que como ele é aberto, contínuo, as coisas datadas vão fazer parte, entendeu? Eu acho que isso dá uma vida pro negócio.
Cara, o meme nunca morre, entendeu? O Irineu, por exemplo, o Irineu continua aí, velho. As pessoas param de falar nele porque não é a hora, então, mas quando precisam é o Irineu.
O Irineu é aqui do Espírito Santo, porra.
Aí, ó, maravilha.
E no seu projeto tem também aqui uns toques da cultura, né, dos Exus, dos Orixás e também da cultura indígena. Você estudou bastante coisa para conseguir pegar isso? Você pertence a uma religião afro-americana?
Cara, minha família é espírita, né? E digo minha família assim porque eu mesmo, sei lá, me considero ateu. Mas eu tenho essa vivência aqui dentro de casa mesmo. E aí, seria impossível falar de Brasil sem falar das religiões daqui, né? A ideia é que a gente faça um paralelo, né? Se a gente partir da premissa, pelo menos do meu repertório, de ter jogado AD&D, é que o clérigo fosse traduzido ou recriado como médium ou pajé, e que ele evocasse a mana dele, que ele pudesse fazer o cast dele ali, que ele pudesse conjurar, trouxesse a energia dele das entidades, dos orixás, Iemanjá, de toda essa cultura.
Traduzindo isso para quinta edição, seria um domínio diferente, praticamente, né?
Cada orixá poderia ter mais de um domínio, né? Eu acho que é até legal isso, porque essa cultura, de forma geral, ela acaba sendo um pouco estereotipada, e na verdade ela é muito rica, muito ampla, muito tom de cinza, entendeu? Então, eu não sou o primeiro cara, obviamente, tem muita coisa já de RPG, de cultura afro, assim. Você vai encontrar na internet muita coisa legal já, até. Mas a ideia é poder explorar isso de uma forma menos estereotipada possível, entendeu?
Você tem alguma previsão de publicar algo físico? Um livro que possa ser vendido, como por exemplo foi o Bandeira do Elefante da Arara, alguma coisa desse tipo?
Cara, então, eu não tenho data. Eu tenho vontade e depois do post de Dois Goblins e um Cavalo, esse post aí teve um alcance assim de orgânico, né? Sozinho, sem impulsionamento, sem nada. Ele conseguiu atingir 90 mil pessoas, pelo menos a informação que o Facebook fala, né? Não sei se é...
Cara, os memes, eles são o maior combustível de publicidade, velho. A gente, quando posta os nossos, é 3 mil em 2, 3 dias.
Pois é. Assim, eu tomo cuidado porque não quero vender também esse cenário como uma coisa de humor, assim, não é isso. Mas é uma ironiazinha, uma provocação, né? Eu acho que isso é legal.
E uma crítica social.
Puta crítica social foda, né? Que também não é a ideia, mas tudo bem. Depois desse post, muita gente veio falar comigo, entendeu? Porque tocar esse projeto sozinho, assim, principalmente na parte comercial, é bem difícil, né? E nem é a minha ideia.
Ah, porra, não dá, velho.
Não, não dá. E aí muita gente veio falar.
É muito gigante, né?
A proposta é ambiciosa, né? Mas assim, eu pretendo deixar o máximo de coisa disponível de graça online pra galera acessar, consumir mesmo ali. Não sei as plataformas ainda, mas é provável que eu hospede em algum site. A própria página mesmo vai fornecendo. Mas eu quero publicar sim algo canônico, oficial. Quero que isso se expanda pro máximo de produtos possível. Game, videogame, board game, card game, romance, HQ, livro. Não tudo de uma vez. São coisas que eu tenho vontade. provavelmente a primeira coisa que vai ser publicada é um livro de monstros. Porque é o que teve mais engajamento da galera e é o que poderia ser mais usado de forma flexível, né? Porque se os monstros... Os monstros podem até estar uma ficha em algum sistema no impresso. Mas você pode levar o monstro para qualquer cenário, para qualquer sistema, né? Agora, data de previsão... É lógico que eu quero fazer isso quanto antes, mas eu não tenho nenhuma data. Eu não posso falar isso ainda. Antes de começar a publicar, eu não fiz nenhuma pesquisa, cara. Porque foi despretensioso, sabe? Eu comecei a produzir. E tô produzindo meu cenário aqui. É meu cenário caseiro, sabe? Só que eu tô atraindo a galera pra produzir junto. E aí, sim, é por causa desse afastamento que eu tive do RPG, né? E a galera começou a indicar, cara, ó, dá uma olhada na Bandeira, no High Brasil, no Desafio dos Bandeirantes. Tem um produto publicado também que chama Santa Cruz. Tem um livro, cara. Tem aí eu conheci o cara, tenho trocado ideia com ele pelo Facebook, o Gabriel Billy. É, ele é um autor... E o livro dele tá no Catarse lá, cara. É, e o livro chama Vera Cruz, Sonhos e... Alguma coisa... Lendas e Pesadelos, Sonhos... Pra não falar besteira, é melhor não falar. Mas assim, é Terra de Vera Cruz, alguma, e eu tenho um subtítulo. Eu até toquei uma ideia com ele, cara. Mas, cara, eu não acho que isso seja um problema. Eu acho isso ótimo, cara. É, o que eu tenho visto, assim, páginas como Colecionador de Sacis. É, cara, tem muita coisa legal, assim, de BR, né? E, cara, eu sugiro que todo mundo apoie o máximo de coisa possível, assim. Eu acho que uma coisa não interfere na outra, assim. Acho que só ajuda, na verdade, porque é escasso, né, cara? É escasso tanto o produto mesmo, quanto, sei lá, eu vou falar pelo meu radar, assim, mas eu acho que tem uma demanda, mas a galera também não tá tão... Como é que eu vou colocar isso da melhor forma? A galera não tá tão assim... A galera tá satisfeita jogando aquele medieval fantasy basicão. Assim, quanto mais produto tiver disponível e mais provocação tiver nesse sentido, eu acho melhor, assim. Eu acho melhor pro mercado, sabe?
RPG no Brasil, claro, ele não é tão conhecido como é lá fora. Isso é visível.
E pelo contrário, ainda tem aquele ranço, né? Teve uma época aí... Do RPG ser um culto macabro, né? Essa parada é muito doida.
Ah, é. Sempre fui.
Essa parada que já é alternativa, né? Uma parada que não é tão mainstream assim, ainda é estigmatizado, né?
Sim. E a gente falou lá no nosso primeiro cast que ainda tem muito preconceito pra cima do jogador de RPG, né? Porque o pessoal pensa que é tudo maluco, né? Alguns ainda tem um pouco desse estigma que você falou. Mas, na verdade, nós somos pessoas normais.
É mais
um
ou
pouco,
menos.
Né? É referencial e é. Referencial seu aí de normal tá estranho, viu?
É. Mas assim, ó, eu acho que o RPG ele pode ser jogado por todo. Pode e deve, né, cara? Eu acho que. É um exercício, porra. Isso é meio batido até ficar batendo nessa tecla, né? Ainda mais num podcast de RPG, né? Mas eu acho que é sempre válido falar. Exercício de imaginação, né, cara? De criatividade. De interação com a galera. Eu acho que isso é... Pô, qualquer pessoa pode fazer isso, por que não, né?
E ter mais material falando de Brasil, ter meio que uma exaltação dessa cultura nacional, é muito interessante para divulgar mais RPG.
É, sim, com certeza.
Por exemplo, mesmo não gostando da Bandeira...
Polêmico.
Mas a Bandeira, o legal dela é que ele é um sistema simples, né? E ele é feito exatamente para isso, para pro pessoal... Ter um primeiro contato com RPG e sendo também algo de cultura nacional, tanto que foi financiado pela Lei Rouanet até, o livro é bem baratinho, então tipo, qualquer um pode ter acesso, isso eu achei muito legal. E como você falou que quer disponibilizar o máximo de coisas gratuitamente, eu achei que valia a pena tocar nesse assunto, que é, né, no país dos livros em PDF, é sempre bom ter alguma coisa gratuita.
É, cara, eu acho que, sei lá, eu vejo, posso ter enganado também, né? Mas eu vejo, assim, uma galera, sei lá se esse é o termo certo, mas uma galera mais elitizada jogando. Quando, na verdade, o RPG é um negócio muito barato, né, cara? É, na verdade, assim, eu tenho pra mim que você pode jogar RPG com um D20 e um pedaço de papel, né, cara?
Tá, hoje em dia é, porra, se tiver um celular, você joga, né?
Isso é muito real, assim, sabe? Depois que você aprende a jogar, né, cara, eu acho que não tem impeditivo, assim. E hoje, e assim, agora que eu voltei a jogar e fui dar uma olhada, na minha época a galera não tinha essa parada de jogar online, né? Então você era um nerd solitário lá, não tinha com quem jogar, agora é muito fácil você encontrar a galera e jogar, cara. E as próprias plataformas disponibilizam aí, né, um sisteminha lá online pra você jogar. E se o cara tem repertório e um dado, o cara já joga. Até sem dado o cara consegue jogar, então assim...
Sem dado? Eu vou mais longe, digo que você pode jogar RPG com uma moeda.
É, barulho ímpar, né?
É por isso que eu falo de celular, velho. Se cada jogador tiver um celular, mesmo que seja um whatever, um Ericsson e Ericsson, vai.
Não, celular todo mundo tem, né, velho? Celular, a galera gasta dinheiro.
Mas, cara, o celular você baixa um aplicativo de dados, baixa um PDF de livro, já era.
Cara, essa máxima, assim, de que você pode jogar sem livro e tal, cara, eu lembro de um moleque, assim, eu jogando com... Sei lá, com um brother que tava aqui na minha casa e a gente não tava sem livro, assim, sabe? Eu lembro de jogar algumas... Era eu, mais um brother, mais dois brothers e jogar, assim, sabe? Eu tenho essa memória. Sei lá, acho que pode ser mais difícil pra molecada.
Jogava no meio das aulas de física, de matemática. Não façam isso, por favor, que vocês vão tomar muito no cu, mas eu ainda fazia. Independência
ou morte!
Qual que é o seu monstro preferido da...
Ah, cara, o meu monstro preferido, ele não ganhou muita popularidade, não, que é daqui do Espírito Santo que eu criei, que é o Manguetrol. Ele é um troll, assim, com umas características de caranguejo, assim. Ele fica no mangue, então ele tem... ele pode variar, assim, ele pode ter uma pata, uma puã de caranguejo, uma simbiose com ouriço, assim, no corpo, ele tá lá na página. Mas, inclusive, até a galera de Pernambuco já quis levar ele pra Pernambuco, né? Porque lá tem uma cultura de caranguejo também.
Luiz, qual que é teu... Ô, Luiz, não. Paladino, qual que é teu monstro preferido?
Cara, o meu é o elemental de poluição. E, afinal, eu sou paulistano, né?
Aí você enfrenta ele todo dia, né?
Eu sou paulistano e tenho muitos problemas respiratórios, como todos os paulistanos, então... ele literalmente mora no meu pulmão.
Você vê como é a... Essa aqui é a... Isso aí que é a proposta, porque... Isso aí que é a proposta funcionando, porque é pra gerar essa empatia, né? A galera sempre vai curtir a parada puxada mais pro lado dele, né? Essa é a ideia mesmo. Você vê que o meu monstro é o monstro capixaba. O monstro aí do Paladino é do de São Paulo, cara, sabe? Então, se tiver uma mesa online, de repente o cara vai fazer um cara lá do Sul, vai fazer o anão gaúcho montado na capivara de guerra, né?
É o cacetinho. Eu fico com o pombo atroz, gente.
Tem muito aí, né, também.
Quem é de Osasco vai entender. Você anda pelo calçadão, você vê duas, três coisas, vai. Você vê pombo, você vê hot dog, você vê, olha o chip da Oi! É o Banshee do chip.
É o Banshee do
chip. Nossa, isso é uma ideia muito boa. Eu tenho um item, na verdade. Um item mágico que eu acho muito legal que você criou, que eu ri demais quando eu li, que era a Daga Christie. Eu achei muito bom, eu conheci a rachar.
É, e o Machado de Assis, né?
O Machado de Assis.
Dá bônus com inteligência, né?
Poderoso Machado de Assis.
O poderoso Machado de Assis. Aí você pega a pergunta pro seu amigo, quem castrou Alves? Você responde, foi Machado de Assis.
Nossa, essa não é minha, essa é de Queiroz.
Ai, bom, acho que a gente vai fechando por aqui então. Pô, links vão estar todos na descrição, tanto do Google Docs para você contribuir, quanto da página. Curtam as redes sociais nossas e do Vera Cruz. A gente tem o Twitter, a gente tem Facebook, a gente tem Twitch, a gente tem Instagram, a gente tem a porra toda. Só não tem LinkedIn, por enquanto. Mais alguma coisa a acrescentar, senhor João Cacique?
Não, cara, é isso aí. Por enquanto, o conteúdo tá todo no Facebook/Lendas de Vera Cruz.
Eu espero que volte em breve.
Eu queria agradecer muito a sua presença. Foi muito bacana o nosso papo.
Eu que agradeço o convite, galera. Volto sim, só chamar.
Obrigado, chamá-lo aí.
Vamos marcar de jogar online também.
Muito obrigado a você, ouvinte, que ouviu até aqui. E quero ver vocês também criando conteúdos para a Terra de Veracruz.
Até logo, até semana que vem. Obrigado e tchau!